Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 31 de agosto, é finalzinho, agosto finalizando. E nós estamos aqui com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia para deixar você bem informado, caro ouvinte. Fique conosco nessa sintonia até uma hora da tarde, tá? E lembrando que já você também vai participar. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, o parceiro aqui de bancada, Marcos Bezerra, que a partir de amanhã já vai sair de férias. Ô, maravilha! Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Um abraço para você, querido ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora, você sabe muitas informações e também a sua participação, sempre muito importante, pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. E também, logo mais, vai ser liberado o nosso telefone 3675-2000 para você fazer suas observações, reivindicações, suas reclamações aqui no Jornal do Meio Dia, o seu espaço. E também o Coutinho Neto chega já, repórter policial sempre bem informado com as informações do setor em duas edições, já o Coutinho Neto chegando, né, Kátia?
Isso mesmo, viu, Marcos Bezerra? Vamos nessa aí, todos nós, eu, você e Coutinho Neto, para deixar os nossos ouvintes bem informados. Bem, olha, são 12 horas e 10 minutos, Jornal do Meio-Dia no ar é um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas na rede UniFTC, inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Super Moda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Na Supermoda, você faz suas compras e parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Olha só, a partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde. Salvador suspende vacinação de adolescentes sem comorbidades e mantém demais grupos.
Jornal Correio da Bahia. 11 babás registraram queixa contra a patroa acusada de agressão.
Pois é, né? Essa mulher acusada de agressão lá em Salvador. Lembrando que teve o caso dessa última babá, Rayana, que... né, diz ter sido espancada por ela.
Caiu no terceiro andar.
Deixou ela em cárcere privado quando ela fugiu e acabou caindo aí. Tentou fugir, né, pelo terceiro andar e acabou caindo. Agora repare, viu, Marcos, depois surgirem outras, né? É um número grande, né, de pessoas.
Verdade.
Aí.
Uhum.
Que coisa, hein?
Já, inclusive, havia queixas, né, contra essa patroa aí, dessas pessoas e estavam paradas na delegacia lá.
Pois é, né, não entendo por que não andam. Ai, ai, esses inquéritos. Enfim, vamos de jornal Tribuna da Bahia, que informa. Bahia registra 341 novos casos de Covid e 23 mortes pela doença em 24 horas.
Jornal Dia, buscas por homem desaparecido em Angra seguem hoje, terça-feira.
No caso, é lá no Rio de Janeiro. Jornal Estado de São Paulo, último voo deixa Cabu. E Estados Unidos completam retirada após o Talibã retomar Afeganistão. O Talibã já assumiu, inclusive, o aeroporto, né, Marcos?
Isso, já sim.
Mas é que coisa, o pessoal lá está sofrendo, hein?
Estado de Minas, BH se aproxima de 80% da população protegida com uma dose de vacina.
Jornal do Comércio, adolescentes compartilham emoção, alívio e esperança ao tomar a vacina contra a Covid-19 em Pernambuco.
E Diário do Nordeste, mais de 41 mil adolescentes já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid no Ceará.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia. Meio-dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Lembrando que já você também vai poder participar aqui, tá? Pelo 36752000 e também falar conosco através do WhatsApp da Gabi, tá? 988291029, esse é o WhatsApp que você envia a mensagem escrita. Bem, daqui a pouquinho mesmo, nosso repórter Coutinho Neto chega aí com muitas informações do setor policial, inclusive falando da explosão lá, né? Explodiram um banco em Camacã, aqui aí. No sul da Bahia. E o Coutinho vai trazer aí as informações. Aqui no noticiário regional, a gente começa divulgando os boletins da Covid-19 de Ilhéus e Itabuna. Vamos começar por Ilhéus. Os boletins saíram ontem, dia 30, informa. Ilhéus já registrou um total de 20.219 casos confirmados de Covid e deste total, 19.614 já estão curados, tá? E Ilhéus tem, no momento, 38 casos ativos. Infelizmente, 564 óbitos. Dos 61 leitos de UTI Covid, 27 leitos estão ocupados. E aí você olha no detalhe, desses 27 leitos ocupados, 17 pacientes são de outros municípios, a maioria. E 10 pacientes são mesmo de Ilhéus, tá? No boletim da Covid de Itabuna, lá registrando aí desde o início da pandemia até então, 34.781 casos confirmados. Deste total, são 33.829 curados, tá? Em Itabuna. Infelizmente, 648 óbitos, 304 casos ativos, 19 pessoas em leitos de UTI, 30 leitos de UTI disponíveis, 9 internamentos clínicos, 37 leitos clínicos disponíveis, né? Parece que Itabuna tá melhorando também aí essa questão, né, da Covid, né? Tem poucos leitos de UTI ocupados. Enfim, que continue assim, que cada vez mais as pessoas se curem e que não voltem a se infectar com a Covid-19. E aí a gente lembra que em Ilhéus está tendo, viu, vacinação contra a Covid-19 para a segunda dose, hoje, terça-feira. Alguns postos, claro, já encerraram essa vacinação, mas lembrando que outros iniciam 1 da tarde. Então, nas regiões sul, oeste, norte, centro, tem vacinação, segunda dose de Oxford. E na Cruzada do Bem pelo Bem, também tem essa vacinação aí de Oxford e da Coronavac. Vai até 1 da tarde, então corre aí, tá? Você que fica próximo à Cruzada do Bem, tem que tomar a segunda dose contra a Covid-19, seja de Oxford ou de Coronavac, vai até 1 da tarde. Mas hoje também, às 4 da tarde, começa essa vacinação da segunda dose contra a Covid-19 para as pessoas que têm que tomar a vacina Coronavac, tá? Que estavam agendadas até hoje, 31 de agosto. É o seu caso? Você vai tomar de Oxford, né?
Isso, hoje.
Então, para quem tem que tomar a de Coronavac, vai começar às 4 da tarde e segue até às 9 da noite, na loja maçônica Regeneração Subaiana, centro da cidade, próxima à Igreja São Jorge, e Colégio Professora Horizontina, ali na Urbis, né? Na avenida principal, que é o bairro, chama-se Hernani Sá, mais conhecido como Urbis. Então, corre aí para tomar essa vacinação. Você que não pode, né, fazer a vacina, tomar essa segunda dose mais cedo, tem aí às 4 da tarde, iniciando às 4 da tarde até às 7 da noite, no centro e no Hernani Sá. Então, não perca essa oportunidade. No caso, Marcos Bezerra vai tomar a vacina de Oxford. Saindo daqui, você deve ir em algum ponto desses aqui, né? Tem um Banco da Vitória, que começa
aqui,
1 da tarde.
Isso.
Né? Você pode tomar aí essa segunda
dose. Tem na Zona Sul, Nelson Costa.
É verdade, verdade. Bem, gente, nós vamos mudar de assunto. Falar agora de uma operação, hein, Marcos Bezerra? Operação Corações de Ferro, que é deflagrada em Ilhéus e Salvador, não é isso?
Foi deflagrada na manhã de hoje, terça-feira, a Operação Corações de Ferro, que investiga a prática de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro por um grupo empresarial que atua no setor de comércio atacadista de materiais de construção. Estima-se que o grupo tenha sonegado cerca de 11 milhões de reais em impostos. A operação é uma iniciativa da Força-Tarefa de Combate à Sonegação Fiscal, composta pelo Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal, GAESF, do Ministério Público do Estado da Bahia, Inspetoria Fazendária de Investigação e Pesquisa da Secretaria Estadual da Fazenda, INFIP, Coordenação Especializada de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, da Secretaria de Segurança Pública, e pela Companhia Independente de Polícia Fazendária da Polícia Militar, CEPFAZ. A operação cumpre 18 mandados de busca e apreensão, sendo 11 em Ilhéus e 7 em Salvador. Além dos mandados, a Justiça determinou ainda o bloqueio dos bens do grupo empresarial e de seus sócios, ocultos e ostensivos, para garantir a recuperação dos valores sonegados. Segundo a investigação, as empresas teriam sonegado um valor estimado em mais de 11 milhões de reais em impostos por meio de operações fraudulentas de aquisição de ferro como se fossem o consumidor final, quando, na verdade, o material era destinado à revenda. Além disso, as empresas eram erroneamente enquadradas no regime do Simples Nacional. As investigações revelaram ainda que os delitos dos envolvidos decorreriam da inclusão de pessoas sem capacidade econômico-financeira no quadro societário das diversas empresas criadas, na condição de laranjas ou testas de ferro, ou ainda mediante o uso de nomes e cadastros de pessoas físicas, CPFs, falsos, para atuar na compra e venda de ferro para construção civil. O objetivo era sonegar o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, devido e promover a blindagem patrimonial dos verdadeiros gestores do grupo, Kátia.
Tá aí, né? Então, só resumindo, em Ilhéus, um homem foi encontrado com... Em Salvador, suspeito, né? Foi encontrado aí com latas de lança-perfume, né? E além de outras drogas, como êxtase, além de armas de fogo. Já em Ilhéus, um homem foi encontrado com duas armas de fogo, viu? Tá aí as informações em relação a esta operação em Ilhéus, também em Salvador, né? No caso, a operação Corações de Ferro, que coisa. 12 horas e 20 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto está aí já prontinho na linha, vai falar conosco ao vivo, trazendo informações do setor policial. Inclusive, entre as notícias, né, que o Coutinho traz hoje, tem aí a informação sobre o que ocorreu em Camacã, aqui no sul da Bahia. Mais um banco na Bahia sendo explodido aí por bandidos, hein? Mas é o Coutinho que tem as informações para nós. Boa tarde para você, Coutinho. Traz para nós aí as notícias.
Oi, Kátia. Muito boa tarde para você também. Ótima terça-feira. Marcos Bezerra, terça-feira excelente para você também. Ótimo trabalho para ambos.
Obrigado, Coutinho. Para você também, um abraço.
Obrigado, Marcos. Um abraço também para você que já está aqui na programação da Gabriela FM, em especial aqui em nosso Jornal do Meio-Dia. Olha, quero mandar aqui no nosso início um convite para você participar comigo a bordo de nossa viatura da 102,9, mais notícias de polícia. Tenho três convidados hoje para entrarem comigo e circular no setor policial. Primeiro, vou convidar meu amigo, doutor Alisson Floriano, juiz de direito, também meu amigo Márcio Pintor, aí no Banco da Vitória, e minha querida amiga, a Jaqueline, da SSN Incorporações. Obrigado, Jax, pelos lindos presentes ainda alusivos ao dia do corretor ofertado pela SSN Incorporações. Vocês três, coloquem as suas máscaras, passem o seu álcool gel, apertem o cinto e eu quero ver a carteira de vacinação, porque a partir de agora vocês estão a bordo da viatura da 102,9. Nosso giro começa com violência na região. Um jovem aqui da cidade de Ilhéus, ele foi executado no município de Itajuípe. Identificado, Diego Santos, 26 anos de idade, ele foi assassinado na tarde de ontem. O homem foi morto com requinte de crueldade e, segundo informações colhidas pela polícia, ele estava com as mãos amarradas e não teve a mínima chance de defesa. Diego, segundo informações ainda policiais, fazia parte de uma facção criminosa e chegou a morar por um certo período aqui na zona norte de Ilhéus, no bairro do Iguapi. Agora sim, Kátia, a notícia que você tem em destaque, nós também vamos enfocar agora. A agência da Caixa Econômica Federal do município de Camacã, ela foi explodida por bandidos na madrugada de hoje, terça-feira. O crime, segundo informações, aconteceu por volta das 2 horas da manhã, quando a forte explosão foi sentida em toda a cidade de Camacã. após explodir os caixas eletrônicos, os bandidos se apossaram do dinheiro e fugiram rumo ignorado. Quantia esta não revelada ainda pela direção da agência. Segundo ainda relatos de pessoas que moram próximo da agência, localizada à Praça Mário Batista, o deslocamento devido à explosão, o deslocamento de ar, fez estremecer várias casas que ficam próximas à agência bancária da Caixa Econômica Federal. Após a explosão, uma cortina de fumaça foi vista em vários lugares. Não há informações no momento da ação se alguém ficou ferido com a força da explosão. Autoridades civis e militares se encontram no local desde a madrugada para realizar diligências com várias guarnições com o objetivo de caçar e encontrar os criminosos responsáveis por este ato criminoso, este novo cangaço chegando aqui no sul da Bahia. Equipes da Polícia Federal também estarão comparecendo agora nesta manhã em Camaquã, objetivando dar início ao processo de perícia do imóvel da instituição financeira que ficou com a frente completamente destruída. Em mais de 50 anos do sistema bancário naquela cidade, esta é a primeira vez que uma agência bancária sofre um ataque desta natureza. Inclusive, já temos informações atualizadas deste caso, que as equipes de perícia já se encontram na cidade de Camaquã, realizando os procedimentos de praxe, e a caçada continua em toda a região sul e também já se expandindo para o sudoeste e extremo sul da Bahia. Mas, em relação ainda à sequência dos fatos policiais, a Polícia Militar apreendeu na zona rural próximo ao povoado de Caubi, no município de Maraú, um homem acusado de tentativa de homicídio. A vítima foi outro homem de 57 anos de idade, que teve dois dedos decepados após o agressor desferir golpes de facão nesta tentativa de homicídio. A Polícia Militar foi acionada, também a Polícia Civil. A vítima foi conduzida ao atendimento médico de plantão da Unidade de Saúde da Família de Maraú. A Polícia Militar investiga seu agressor, que foi detido e tem 49 anos de idade, é reincidente, já que há relatos que o mesmo já teria tentado contra a vida de uma adolescente, decepando também dedos da vítima. Após ser realizado o atendimento médico, o agressor e também o homem que foi atendido foram conduzidos para prestar depoimentos e queixas. O BO ser registrado aqui na cidade de Ilhéus, no plantão regional da 7ª Corpi. Também circulando com a nossa viatura da 102,9 em outras cidades da região, vamos agora desembarcar na cidade de Canavieiras. Policiais militares das rondas ostensivas da 71 CIPM em Canavieiras localizaram um homem foragido da justiça em posse de drogas naquele município. A ação ocorreu após denúncias anônimas informando que este indivíduo estaria vendendo entorpecentes. De acordo com as informações da Polícia Militar, ao chegar no local indicado, a equipe policial identificou o indivíduo, mas o mesmo, ao perceber a presença da viatura, tentou empreender fuga, sendo alcançado pelos policiais. Durante a abordagem, foi apreendido com ele poções de maconha e cocaína. Ainda segundo a polícia, informações posteriores confirmaram que se trata de um foragido da cadeia da cidade também sul-baiana de Belmonte, suspeito de homicídios daquela localidade e membro de uma facção criminosa. O infrator foi apresentado juntamente com o material apreendido na delegacia da Polícia Civil, com a sua sede aqui na 7ª Corpim, em Ilhéus, para que fossem tomadas as medidas cabíveis, onde o acusado, que não teve identidade revelada, está permanecendo à disposição da justiça. Nosso tanque continua cheio de informações do setor policial. Daqui a pouquinho eu retorno para Belmonte. Um homem, ele foi morto a tiro dentro de uma ambulância. Ele estava sendo socorrido em ambulância do SAMU e os criminosos o executaram neste local, dentro da ambulância. Você vai saber toda essa história daqui a pouco, na sequência do seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias, setor policial, hein? Rapaz, sempre com muita informação aí. Olha, 12 horas e 28 minutos. Vamos ao noticiário aqui estadual. Aliás, não, vamos aproveitar e liberar a participação do nosso ouvinte, né? Porque o ouvinte aqui tem voz, tem vez e tem prioridade. Vamos nessa. Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, 36752000, você fala conosco ao vivo, já tem um ouvinte na linha, vamos atender esse ouvinte para ele poder fazer sua denúncia, sua reivindicação aqui. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, não vou deixar. Não tá meu nome não, mas eu moro na rua 8 de dezembro, Banco da Vitória.
Mas você pode falar mais alto?
Moro na rua 8 de dezembro, Banco da Vitória.
Pronto, pronto, pronto. Pois não.
Eu queria perguntar ao nosso representante, Edvaldo Gomes, se ele esqueceu da rua 8 de dezembro, porque a valeta que passa aqui no fundo das casas está cheia de mato, toda entupida. E se der uma chuvarada, vai alagar a rua todinha.
Que coisa, hein? Ou seja, a rua precisa de melhorias urgentes.
Assim.
Não é isso?
É, porque ele representa o nosso bairro, né? Então ele tem que ver isso aí. Mandar os homens a limpar, ou qualquer coisa aí, arrumar as pessoas.
Tá bem então, meu querido. Boa tarde para o senhor. Tá aí o morador aqui do Banco da Vitória, rua 8 de dezembro, solicitando melhorias na rua. Lembrando que as melhorias, né, infraestrutura, a prefeitura que tem obrigação de fazer.
É.
Os senhores vereadores, eles podem solicitar, né, fazer os pedidos para o prefeito, né? Inclusive o vereador aqui, como é o nome dele, daqui do Banco da Vitória?
Edvaldo Gomes.
Edvaldo Gomes, né, ele já passou isso pra gente. Os pedidos aí, as solicitações, né, ao prefeito da cidade em relação a essa rua e outras aqui do Banco da Vitória. Então agora cabe a boa vontade do senhor prefeito em fazer as melhorias, viu? É isso aí. Mandar um alô pro pessoal da fanpage, Marcos? Ah, não, tem um ouvinte na linha, então vamos atender logo. Depois a gente passa na fanpage, viu, galera? Beijo pra vocês aí desde já. Boa tarde, quem fala de onde?
Oi, Cássio Gomes, tudo bem? Como está a senhora?
Tudo bem, quem fala?
E o Marco, tudo bem? É Edvaldo aqui da rua Nossa Graça.
Tudo bom, Edvaldo?
Um mosquito, o Iatiúma, para tanto danado, não tem mosquiteiro nem mentirador que segure. Estou gastando energia retada.
Aonde é a rua, meu amigo?
Aqui no, na Litorânea, que eu estou na rua Nossa das Graças, próximo à Litorânea.
Litorânea Norte.
Isso, é porque é o seguinte, o fumacê parece que só vem de 4x4 anos, né? É fogo de pai, né?
4 anos, será por quê, hein, amigo?
É, parece que é. Passou por uma cena aquela vez e esqueceram, né?
Pois
é. Tinha um convidado às 6 horas, 7, ninguém entrou mais.
Então, mas por que você acha que é de 4 em 4 anos?
Não, estou dizendo, parece que é, né? Porque não é possível uma cena, parece que não passa mais, esqueceram aqui. E eu estou gastando energia, tarde com o meu tirador, porque o mosquiteiro não segura, né?
Uhum.
Então, fosse aí, para ver se esse rapazinho lembra do malhado, porque isso vai
ganhando, né? Tá bom, meu filho.
Bom trabalho para a senhora e Marco e todos aí da... todos os amigos lá da Juruçuca. Lembra de mim que estou na boa.
Pronto, para o senhor também. Um abração, viu? Obrigada mesmo. Olha, essa coisa do carro fumaça de 4 anos já deu, né? Ninguém não é bobo, tá? E tem que passar todo ano, né? Várias vezes no ano. E o pessoal dali daquela região já reclama, né? Dos mosquitos.
Tem aqueles canais que tem que ser limpos sempre, né? E tem essa questão dos mosquitos.
Pois é. Bem, deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Elinho aqui do meu bar, acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Um abraço, Elinho. Obrigada pela audiência. Um abraço para Léo também. Esses dois empreendedores jogando duro em Itabuna e agora investindo em Ilhéus também, né? Vem aí o meu bar, Ilhéus. Estamos ansiosos.
É isso aí.
Olha, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12:41, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, oferecimento Rede Uni FTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Vamos estar liberada a participação do ouvinte, já já vamos divulgar aqui, viu, as mensagens no WhatsApp. Inclusive temos um ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala e de onde?
Eu sou Pite, do São José.
Pois não, Pite.
É porque ontem foi divulgado na rádio, né? Uhum. Que eu e meus irmãos, Tico, Pinte, o Guigo e Negão. Que estava aterrorizando São José, né? Porque na verdade não foi isso que ocorreu.
Sim.
Porque 2:00 da manhã, a vítima chamada Guel, que foi ferido de faca, né? Tomou 2 facadas. E aí a gente socorreu ele, né?
Sim.
Levamos ele, inclusivemente ele tá na Costa do Cacau, que tá em busca de uma vaga ainda, né?
Nossa.
No UTI, que ele não tá bem, né?
Misericórdia.
E aí a gente tá, eu tô aqui ligando pra vocês pra falar, né? Porque ligaram dizendo que a gente, né? Que a gente é bandido, que isso, aquilo, que a gente é um pai de família, inclusivemente.
Ô, Pite.
Oi.
Primeiro a gente tem que esclarecer o seguinte, a denúncia foi feita no jornal, no programa Tropa de Elite. Aí ontem mandaram uma mensagem para o Jornal do Meio Dia dizendo, né, que teve essa denúncia no Tropa de Elite e que você não era bandido e tal. A gente até leu aí a mensagem que enviaram.
Tô entendendo.
Né? Aí hoje você está ligando para justificar exatamente o que foi dito
verdade.
Na mensagem, não é isso?
Uhum.
Pronto, é porque senão o ouvinte vai ficar perdido sem entender. Tá,
tá bom, tranquilo.
Então pronto, Pete, tá esclarecido aí.
É, porque, entendeu? É pra gente, porque a gente corre risco de vida também, né? A gente tá, que eu trabalho na beira da pista, eu sou administrador do São José, né?
Uhum.
E aí fica meio estreito pra mim, né?
Tá, então.
Vocês socorreram, né, a vítima?
É, a gente que socorreu a vítima, né? O pai dele, inclusive, ontem foi na delegacia, né?
Uhum.
Lá já prestou a queixa e tudo, tá lá. Qual foi as vítimas que fizeram o dano, né? No Wagner, né? Que apelide pro Guel.
Sim.
E o que a gente fizemos foi ajudar, né? Demos socorro ele ali, não deixamos ele morrer, né? E não é a primeira vez, não é a primeira vez que a gente dá socorro, né?
Uhum.
Isso aí já é a segunda vez que a gente socorre as pessoas. Porque 2:00 da manhã ninguém queria sair no meio da rua. A gente saiu para socorrer ele.
Nossa.
Entendeu? Então estamos aqui esclarecendo isso aí para que as pessoas que estão ouvindo essa rádio aí saibam que a gente é a pessoa de bem, né?
Pronto.
Entendeu?
Pronto. É importante, né? Esclarecer, né?
É, porque pra gente não ficar mal falado, né?
É,
então
exatamente.
Estou aqui explicando, né? Pelo meu irmão Guigo, pelo irmão Tico e pelo meu cunhado Jacques, né? Tirando isso a limpo, porque a gente, inclusive, somos trabalhadores, não somos essas coisas que as pessoas estão falando, né?
Uhum. Entendi, meu filho. Tá bom, então. Boa sorte pra você aí, viu?
Tá bom, obrigado.
Então tá aí o Pete de São José esclarecendo que ele e os irmãos apenas socorreram a pessoa que foi esfaqueada, né?
Uhum.
Então, cuidado, viu, gente? Não pode simplesmente chegar e ligar e falar, olha, fizeram isso e aquilo sem ter certeza de ter prova, não. Né? Ligaram no programa Tropa de Elite, fizeram a denúncia. Ontem eles já tinham mandado aqui a mensagem informando, né?
Uhum.
Exatamente isso que ele ligou agora falando, que não foram eles que cometeram nenhum crime. Eles só socorreram, né, a pessoa.
Isso.
Enfim.
É,
tá,
e tem a questão do rapaz, né, a vítima esperando, acho que leito de UTI aqui no Costa do Cacau, mas não foi no Costa que já foram direcionados os leitos Covid, né, para serem usados normalmente?
Se não me engano, 20.
Então.
Se não me engano não, que está aqui na informação enviada pela Secom em Ilhéus, 20 leitos, porque tinha 81 leitos Covid-19 UTI, viu? 81 leitos de UTI Covid-19 no Costa. Desses 80... Não. É, perdão, em Ilhéus. Vamos lá, vamos corrigir. Em Ilhéus, pelo Sul, eram 81 leitos Covid.
Isso.
UTI. Aí, 20 leitos, que no caso, no Hospital Costa do Cacau, foram redirecionados para outros casos, né? Outros problemas de saúde.
Uhum.
Então, hoje nós só temos 61 em Ilhéus leitos de UTI Covid. Beleza. Mas se 20 leitos de UTI foram redirecionados no Costa do Cacau para atender outros problemas de saúde, outras demandas. Não é possível que já estão ocupados ou ainda não foram liberados,
né?
Marcos.
É, tem que saber, né?
Eis a questão. Uhum. Né? A gente quer saber isso aí, porque se tiver naquela demora, lenga-lenga, para poder colocar para funcionamento, pelo amor de Deus, minha gente. A todo momento as pessoas se acidentam, né? Infelizmente essa violência tá por aí. Então, vamos agilizar aí para que o rapaz possa ter um leito de UTI, né, para fazer o seu tratamento. né? Obviamente. 12h46. O que temos no WhatsApp da Gabi, Marcos?
WhatsApp, boa tarde, Maria, da João 23. Gostaria muito que vocês chamassem a atenção da Coelba, pois já tem alguns dias que estamos sem energia no poste, em frente à minha casa. Faz esse apelo aí, por favor, para que venham colocar uma lâmpada na rua João 23, número 410. E aí a Maria agradece.
Então pronto, vamos trocar aí essa lâmpada aí, tá? Urgente, senhora prefeitura. Mais alguma coisa, Marcos?
Tem sim. Na nossa fanpage no Facebook, mandar boa tarde para a Marcela Santos, está acompanhando. Elielma Regis também. A Edileuza Gomes. Boa tarde, Cátia. Estou aqui em Jequié, mas estou ouvindo a Gabriela FM, Jornal do Meio Dia, pelo Face, né? Manda um alô para meus filhos, Diego, Diogo, Douglas. Estão na Tibina, né? Acompanhando. E também outro filho, Rafael, que está na Cargill também.
Abraço, meu povo. Obrigada aí, tá? Pela audiência.
Ricardo Sena. Boa tarde, Kátia. Marcos, manda alô para meus amigos. Gilson, da Lagoa Encantada. Gilson de Xera, ou é de Xera. João Maravilha também. Cutia do Alto Soledade. Duca, lá do São João de Aritaguá. Todos ligados aí. Zé Robson também, Rodrigues. Estamos no São José da Vitória, no município de São José da Vitória, ligados no Jornal do Meio-Dia. A Marcela Santos também mandando boa tarde. A Ricardo Sena, boa tarde, Kátia Marcos, manda um alô para meus amigos. Já falei. Zé Robson também está acompanhando. Edilson França mandando boa tarde. Paulo Meio Quilo também. Cadê as UTIs, né, que vieram para Ilhéus? A gente quer saber essas que foram redirecionadas aí também.
Boa pergunta, né? Ai, ai. 12h48. Renatinho, nosso Renatinho Bad Boy, já está. Acabou de tomar a segunda dose da vacina da Covid, está todo feliz aqui.
Que bom, parabéns.
Que maravilha.
Ele está esperando a terceira agora.
Isso aí, eu nem tomei a segunda, já quero a terceira. Imagine. Já Marcos Bezerra vai ali também. Quer dizer que amanhã, a partir de amanhã é férias.
Férias.
30 dias.
Aquele descansozinho básico, né?
Rapaz, que moral, hein? Tô nessa expectativa aí.
Também virá.
Pois é, Marcos, o que temos no WhatsApp da Gabi?
Boa tarde, Kátia. Moro na rodovia Pontal Buerarema, comunidade do Repartimento. Estou indignado com atitudes de motorista, né? Dizem que não tem compromisso de ir na comunidade do Repartimento, ônibus aí de uma viação da cidade que não vai até o Repartimento. Então...
em Léo já tem esse problema, né?
Ele tá reclamando aqui. Ó.
Difícil, viu, minha gente? Eu quero entender, quero saber, principalmente. Quando é que realmente em Léo, né, vai ter melhoria aí nesse transporte, né, gente, coletivo? Porque, pelo amor de Deus, o povo amarga, né, há tanto tempo...
Está virando uma novela na cidade, né?
Gente do céu, o que é isso?
Outro ouvinte aqui com relação a esse assunto. Boa tarde, quero reclamar sobre os ônibus. Porque tem o de 5 e 10 voltando e de 6 horas voltando de Sambaituba e os moradores estão vindo a pé para casa. Nós estamos precisando do ônibus de 7 que voltava da Vila Olímpio. Né?
Ai, ai, viu? Ai, ai, fica difícil, minha
gente. Outra reclamação, Andréia, gostaria de reclamar de novo dos ônibus de Sambaituba, pois é porque está tendo dois horários, né? À tarde, o de 17h10, né? 5h10 da tarde, que só vai até Sambaituba, e o de 18h15, que também só vai até Sambaituba, sabendo que precisamos de ônibus que vá até a vila, né? Nesses horários. Obrigado, Cássio.
Ok. Ai, ai, seguindo na expectativa aí, né? Aguardando, aguardando, aguardando. Bem, são 12h51. Temos outro ouvinte na linha, né? Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, é Eliene, aqui do Residencial Rio Cachoeira.
Pois não, Eliene?
Eu quero falar sobre um poste aqui que tá sem a lâmpada. Na rua aí. É o primeiro poste da Rua B, na esquina.
Pronto.
Que tá sem a lâmpada, tá numa escuridão terrível.
É na Rua B ou na Rua I?
Tá. Mãe disse, ô Kátia.
Oi.
Mande sempre um alô pra mim, que eu tô ligada com você todos os meios-dias, viu?
Muito obrigada. Só repete o nome da rua aí, onde tá sem a lâmpada.
É Rua I.
Rua I, no Residencial Rio Cachoeira, aqui do lado da Hospital Costa do Cacau.
É, na entrada da Rua B.
Pronto, a entrada da Rua B. É Rua I, entra Rua B. Tá bom, minha linda, um abraço. Olha, pelo visto, vai chover reclamações das pessoas de ruas sem iluminação pública, hein, Prefeitura de Ilhéus? Pelo amor de Deus, vamos fazer as trocas dessas lâmpadas aí, hein? Porque, ô Marcos, na conta de luz tá salgadinho a contribuição de iluminação pública.
E como tá, isso aí.
Menino, 13, 18 reais. Eu já tava vendo algumas contas aí de algumas pessoas. Meu Deus do céu, não é brincadeira não, viu? Olha, Ilhéus. Ilhéus precisa avançar, gente. Precisa de mudança, precisa de melhorias. Ó, pra você ter ideia, muita gente foi embora de Ilhéus. E no censo, que saiu agora em 2021... A população de Ilhéus está estimada em 157.639 pessoas. Então, vou repetir, 157.639 pessoas. O município que já teve mais população que é Teixeira de Freitas, que passa agora Ilhéus.
Teixeira de Freitas. Acolhendo a população. Hein?
Pois é, está com 164.290 mil pessoas. É um município aí... que tem apenas 36 anos de emancipação política e a cada ano só ganha moradores, viu, Marcos Bezerra? Então, Teixeira de Freitas cresce mais do que Ilhéus e passa a ser a oitava maior cidade da Bahia, né? Tô falando... Sim, falo com muito orgulho, sou de Teixeira de Freitas, gosto demais, sou apaixonada pela cidade, admiro muito, mas também sou apaixonada por Ilhéus e gostaria de ver Ilhéus cada vez mais avançando. A gente sabe que a construção civil está bombando em Ilhéus, né? Isso tem atraído, sim, mão de obra, gerando emprego, tem atraído pessoas de outros municípios e de outras regiões do país, mas muitas pessoas que compraram imóvel aqui não vão morar, residir, é mais para temporada, né? Então, assim, não entra, né, Marcos, nesse senso, como um morador fixo, né?
Sim.
Eu acho que não. Se eu estiver errada, por favor, me corrijam, tá? Mas... Ilhéus realmente está sendo passada para trás aí por muitas cidades. Quem diria, Teixeira de Freitas, sim, com 36 anos de emancipação política, passou a população de Ilhéus e passa a ser a oitava maior cidade da Bahia.
Eu fico com uma pulga atrás da orelha com essa estimativa do IBGE, que não faz censo há alguns anos.
Uhum.
Então, eu creio que Ilhéus deve ter uma população maior, eu creio.
Você acha que até tem mais de 157?
Sim, até por esse boom aí na construção
civil
de pessoas morando.
Eu achava que tivesse uns 160 e poucos. Também, né, na minha, porque Ilhéus era de 183 há uns anos atrás, né, disse que foi perdendo.
Mas quando tiver o próximo censo, o pessoal vai ter uma surpresa.
Vamos ver, né, vamos aguardar. Eu imagino que sim, né, de quanto em quanto tempo o censo?
Era para ter ocorrido, mas veio a pandemia.
Mas é de quanto em quanto tempo, geralmente?
Realmente de 4 em 4 anos,
se não me engano, né? Então vamos supor que daqui 4 anos realmente, eu imagino que sim, viu? Eu imagino que sim, mas Ilhéus precisa avançar. Precisa, sim, melhorar, organizar mais essa cidade. Por exemplo, buracos.
Na verdade, né? Infraestrutura.
Iluminação, infraestrutura básica. De um modo geral, né? É. Básica, tem que ter investimentos aí, tá? São 12 horas e 55 minutos. Nossa, voou a Cauana! Aciona o nosso repórter Coutinho Neto. Enquanto o Marcos Bezerra traz informações que a Bahia prorroga medidas restritivas contra a Covid-19. Quais são essas medidas? Como assim, Marcos?
O governo do estado publicou no Diário Oficial de hoje a atualização do decreto número 20.658, prorrogado até 10 de setembro deste ano, todas as medidas estabelecidas na primeira versão do documento, publicado originalmente em agosto deste ano. As medidas contra a pandemia do novo coronavírus foram estabelecidas de acordo com a taxa de ocupação de leitos de UTI Covid-19 nos municípios baianos. A realização de shows, festas públicas ou privadas e afins, independentemente do número de participantes, segue suspensa em todo o território baiano até 10 de setembro. Até essa data, estão autorizados apenas eventos e atividades com público até 500 pessoas, como cerimônias de casamento, eventos urbanos e rurais com logradouros públicos ou privados, circos, parques e exposições, solenidades de formatura, passeatas, funcionamento de zoológicos, museus, teatros e afins. Então, com relação a eventos, nos municípios integrantes de regiões de saúde, né, em que a taxa de ocupação de leitos de UTI Covid-19 se mantiver superior a 50% por 5 dias consecutivos, os eventos e atividades devem acontecer com público de até 100 pessoas. O decreto não estabelece restrição de locomoção noturna, medida que também não estava estabelecida na versão original do decreto, Cátia.
Tá aí, né? Essas medidas restritivas na Bahia. Deixa eu mandar um abraço para ele, né? Inclusive o Coutinho Neto tá na linha. Ele estava ouvindo o Coutinho Neto. Como eu disse, ele, o Coutinho. Né, doutor Alisson Floriano? Doutor Alisson Floriano, ele que é juiz. Não, perde o Jornal do Meio Dia, né, doutor Alisson? E aí ele, o sotaque dele, né, de um bom nordestino, ele chama Coutinho Neto. Né, Coutinho? O doutor Alisson, assim como outros juízes aí, promotores e advogados, acompanham muito, né, o seu trabalho, acompanham o Jornal do Meio Dia. Quais são as notícias que você vai trazer pra gente agora, Coutinho Neto?
Em relação ao doutor Alisson, realmente é uma pessoa muito querida por todos nós, pessoa que realmente goza do nosso conceito. E passei, doutor Alisson, de tamanco alto em nosso coração, doutor.
Ele é de que estado do Nordeste?
Ele é pernambucano.
Pernambucano, então mora
aqui em Ilhéus há muito tempo, assim juiz mesmo. Aqui em toda a nossa região, uhum. Professor da faculdade de Ilhéus também.
Que bacana. Figuraço. Um abraço para o doutor Alisson.
Vamos lá então, circulando com a nossa viatura da 102,9, porque a notícia de polícia não para. Extremo sul da Bahia, o fato bárbaro. Um homem, ele foi morto a tiros dentro de uma ambulância na zona rural de Belmonte, na madrugada de segunda-feira de ontem. Ele foi identificado como Valdinei de Oliveira Bispo, de 25 anos de idade. Valdinei era suspeito de integrar uma facção criminosa, de acordo com a polícia. Segundo ainda a polícia militar, o homem foi baleado após trocar tiros com uma guarnição. Ele estava em um veículo que furou bloqueio naquela região e foi perseguido. Ferido no tiroteio, ele foi levado para o Hospital Municipal de Belmonte e, por causa do estado de saúde delicado, precisou de transferência para o Hospital de Porto Seguro. Ainda, conforme a polícia, durante a transferência, a ambulância foi interceptada por outro veículo. O condutor e a enfermeira foram obrigados a descer e correr em direção ao distrito de Mojiquiçaba. Momentos depois, eles ouviram o barulho e tiros. Valdinei foi encontrado sem vida dentro da ambulância. O caso já está sendo investigado pela Polícia Civil. Ainda no extremo sul da Bahia, um fato aconteceu em Alcobaça, hein? A Polícia Militar recebeu um chamado informando que duas pessoas foram feridas por disparos de arma de fogo e estavam caídas naquele local. Policiais militares do 88 CIPM foram até o local e uma das vítimas, John Muniz dos Santos, de 33 anos de idade, já havia sido socorrida por populares do Hospital São Bernardo, também em Alcobaça. A outra vítima, Robson Rodrigues Souza Ramos, de 31 anos, este estava morto no local. Robson foi atingido no tórax e John no braço e na perna. Infelizmente, para dificultar o trabalho da polícia, prevaleceu a lei do silêncio. No município próximo a Gandu, os corpos de um homem e uma mulher foram encontrados mortos no início da manhã de ontem no município de Piraí do Norte. Os corpos foram encontrados no lixão que liga Piraí do Norte ao povoado de São Benedito. O corpo da mulher trajava apenas roupas íntimas, enquanto o corpo do homem trajava apenas uma bermuda, e ambos estavam com sinais de agressões, principalmente na cabeça. Inclusive, a polícia detalha que viu uma pedra com marcas de sangue próximo ao corpo da mulher. Essa pedra vai passar por perícia. Município de Itabela, servidora pública municipal, Aureni Ferreira da Silva, 46 anos de idade, ela foi encontrada sem vida na manhã de ontem. Ela atuava como recepcionista no CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social. Colegas de trabalho estranharam o fato de ela não ter aparecido para trabalhar e foram à sua procura. O corpo foi localizado na área de um bar que Aureni mantinha anexo à sua residência. Segundo a polícia, ela foi assassinada com várias pancadas na cabeça. No local, havia sinais de arrombamento. A polícia apura se ela foi vítima de feminicídio, que é assassinato de mulheres cometidos em razão do gênero, ou até mesmo vítima de latrocínio. Inclusive, o assassinato de Aureni ocorre no meio do mês de agosto, no finalzinho, Agosto Lilás, é a campanha com ações para ajudar a violência causada pela vida doméstica pela mulher e reduzir o número de mortes de mulheres. Inclusive, a Oreni atuou à frente aí da organização do Agosto de Lais daquele município. A nossa Grande Bahia morreu no Hospital Geral Cléristo Andrade ontem pela manhã. João Vitor Souza dos Reis, de apenas 18 anos de idade. Segundo a polícia, ele foi baleado no residencial Campo Belo, em Feira de Santana. Em estado grave, João Vitor Souza, ele foi socorrido para o Hospital Geral Cléristo Andrade, onde passou por uma intervenção cirúrgica, mas não resistiu. O delegado Rodolfo Faro efetuou levantamento cadavérico na unidade hospitalar. A autoria e a motivação do crime estão sendo investigadas. Lembrando que apenas no mês de agosto, este foi o 35º homicídio, morte violenta em Feira de Santana, que já contabiliza em todo o ano de 2021 275 homicídios naquele município, que é o segundo maior município do estado da Bahia. Portanto, nosso giro de polícia para por aqui, mas nossa viatura não para. Vai continuar percorrendo as principais delegacias, cidades e regiões da Bahia para amanhã termos novas notícias de polícia aqui no seu Jornal do Meio-Dia, com informação que você precisa na hora do almoço, que continua com Kátia Gomes, continua com Marcos Bezerra e com o nosso, viu, Kátia Marcos, coordenador Renatinho Bad Boy, já tomando a segunda dose no bração da vacina imunizante contra o Covid-19. Parabéns, hein, Bad? Um abraço, boa tarde, até amanhã.
Boa tarde. A partir de amanhã, inclusive, Coutinho, o Renato vai estar comigo aqui no Jornal do Meio-Dia, porque a partir de amanhã o Marcos Bezerra entra de férias. E aí só volta quando? Só volta quando?
Dia 1º, né?
De outubro.
De outubro.
Uau, isso aí. Bem, como a gente estava nessa pegada do setor policial, deixa eu trazer a informação do Atlas da Violência 2021, que revela queda de homicídios e aumento de mortes violentas no Brasil. Então, o Atlas da Violência 2021 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, publicado hoje, revela que a taxa de homicídios em todos os estados brasileiros apresentou queda, com exceção, do Amazonas, que entre 2018 e 2019 apresentou aumento de 1,6%. Já o número de mortes violentas por causas indeterminadas cresceu nos dois últimos anos. De acordo com o estudo, o Brasil registrou um crescimento de 35,2% no número de mortes violentas por causas indeterminadas, entre 2018 e 2019. Os maiores aumentos foram registrados no Rio de Janeiro, com 232%, no Acre, com 185%, isso mesmo, 185%, e em Rondônia, com 178%. No Brasil, o ano de 2018 registrou 57.956 homicídios. Já em 2019, este número ficou em 45.513, o que representa uma queda de 21,5%. De 2014 a 2019, a queda na taxa de homicídios é ainda maior, 24,8%. Então, o estudo deste ano foi baseado em dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade e do Sistema de Informações de Agravos de Notificações a partir dos atestados de óbito. Ambos sistemas são do Ministério da Saúde e os dados mais recentes são de 2019. Mudando de assunto, ontem a gente falou que os leitos de UTI estão abaixo aí de 50%, leitos de UTI Covid. Só que aí sai hoje a informação que o Ministério da Saúde teme alta de hospitalização por Covid-19 em setembro. Você explica para nós, por gentileza, Marcos?
Pois é, o Ministério da Saúde ligou o sinal de alerta para a possibilidade de uma alta nos casos de Covid-19 e hospitalizações no mês de setembro. A pasta espera que, com o avanço na vacinação, o número de óbitos não cresça no mesmo período. O Ministério explica que a preocupação é devido à variante Delta, mais contagiosa, e a diminuição da proteção das vacinas na população mais idosa, primeiro público a se imunizar. A pasta acredita que a aplicação da terceira dose nos imunossuprimidos e nos mais idosos pode frear o crescimento do número de casos. Esse público recebe o reforço a partir de 15 de setembro. Outra iniciativa anunciada pelo ministro Marcelo Queiroga é a redução do intervalo entre a primeira e a segunda dose das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca Oxford.
Então, muito cuidado, mantendo sempre esses cuidados necessários.
Isso aí.
Para a gente frear e não deixar, vir terceira onda da Covid-19. E olha, o Brasil, inclusive, registrou menor média móvel de mortes por Covid esse ano. Então, ontem, né, foram registrados, quando saiu a informação, foram registrados 266 mortes e 10.466 novos casos de Covid no Brasil, segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS. Os números, né, são referentes às últimas 24 horas. Então, a média móvel de mortes ficou em 675, a menor já registrada em 2021. O número representa um índice de mortes por Covid-19 nos últimos 7 dias. Então, em 12 de abril deste ano, a média móvel de mortes chegou a 3.124, o número mais alto desde o início da pandemia. Então, agora, né, o Brasil registrando a menor média móvel de mortes por Covid-19, e claro que as vacinas estão ajudando, né?
Verdade.
Então, que tome a sua vacina, não fique com medo de tomar a vacina, caso você pegue a Covid, né, para que você não fique grave e nem venha a óbito, tá bom? Tô dizendo isso porque quem informa a gente sobre isso são os médicos, cientistas, né? Uhum. Não é porque eu penso o que eu acho, simplesmente. Mas eu prefiro tomar.
É verdade, né? Eu também.
Bem, nós vamos encerrar aqui, então, a edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia. Agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Nós desejamos uma ótima tarde a todos. Eu quero desejar boas férias ao senhor Marcos Bezerra,
obrigado,
que retorna em outubro, uhum, tá? Pode deixar aí sua mensagem para,
obrigado,
os seus ouvintes.
Claro, dar aquela descansada, é claro, revigorar para voltar. Né,
cheio de gás,
com mais vigor também, né? Depois. E desejar um excelente mês de trabalho para vocês todos.
É, isso, é, valeu, brigadão, viu? Qualquer coisa, estamos aí.
Uhum.
Então, o Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço fica por aqui, um oferecimento da Rede UniFTC, conquiste o futuro com suas escolhas na Rede UniFTC. Inscrições abertas, Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto, e Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender, uma no calçadão da Jorge Amado e outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Bem, boa tarde a todos, boa tarde Marcos, bom descanso, boas férias. Jornal do Meio Dia fica por aqui na sua Rádio Gabriela FM. Direção, Valderico Júnior. Até amanhã.
Até amanhã, Cátia Gomes. Boa tarde para você.
Você volta daqui a um mês.
É verdade.
Amanhã, a partir de amanhã, Renatinho aqui, tá?
Renatinho no jornal,
comigo.
Isso aí.
Beijão.
Até breve aí, se Deus quiser, viu? Uma ótima tarde para vocês. Daqui a pouquinho, Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.